sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 27 de dezembro, dia que em 1831 o naturalista britânico Charles Darwin, a bordo do HMS Beagle, começou a viagem à volta do mundo, que está na base da teoria sobre a origem das espécies e durante a qual esteve em Cabo Verde. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial. Na Somália, presidente da República suspende primeiro-ministro que responde acusando o chefe de Estado de querer impedir a realização de eleições. Chefe da diplomacia russa acusa Estados Unidos e União Europeia de quererem provocar conflito armado com a Rússia. Nova variante da Covid-19 suspende mais de 2.100 voos em todo o mundo nesta segunda-feira. Em Angola, trabalhadores da empresa de água de Luanda suspendem greve. Na capital arranca uma campanha massiva de testes para detectar o vírus da Covid-19 e, em tempos de retrospectiva, os factos que marcaram 2021 e muito mais. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O primeiro-ministro da Somália acusou hoje o presidente do país de tentar interromper as eleições e ordenou às forças de segurança que seguissem suas ordens, horas depois do chefe de Estado ter suspenso os seus poderes. Em conferência de imprensa em Mogadishu, Mohamed Hussein Robt acusou o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaj de tentar manter-se ilegalmente no cargo e considerou a decisão de o afastar de uma tentativa falhada de assumir militarmente o gabinete do primeiro-ministro e uma violação da Constituição e de outras leis. Num comunicado da presidência, diz que o primeiro-ministro representa uma séria ameaça ao processo eleitoral e ultrapassa o seu mandato. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov acusou hoje os países ocidentais de quererem provocar um conflito armado na Ucrânia para depois acusar a Rússia e impor novas sanções. Não excluo que haja o desejo de estimular espíritos militaristas de provocar uma pequena guerra e depois culpar-nos e aplicar novas sanções para reduzir as nossas capacidades competitivas, disse Lavrov em entrevista a um canal pró-governo russo, divulgado no YouTube, em que também anunciou conversações em breve com Washington. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse que os países ocidentais enviaram grandes quantidades de armas para a Ucrânia desde 2014, no valor de 2 milhões e 500 mil dólares. Na União Europeia, referiu Lavrov, já se fala em propostas para aplicar sanções preventivas e em seguida levantá-las se a invasão russa da Ucrânia, anunciada por Washington e Kiev para o início de 2022, não ocorrer. Mais de 2.100 voos foram hoje cancelados por companhias aéreas de todo o mundo devido à variante Omicron da Covid-19, que perturbou viagens após pilotos terem ficado doentes ou em isolamento. O mais recente balanço do portal FlightAware, citado pela agência France Press, revela que as perturbações ocorreram principalmente na China, Indonésia e Estados Unidos. No final da semana de Natal, foram cancelados 8 mil voos, sendo esperados já 800 na terça-feira. Pilotos, assistentes de bordo e outros funcionários tiveram de ser colocados em isolamento após terem sido expostos à Covid-19. Na República Democrática do Congo, cerca de 15 civis foram mortos desde quinta-feira em ataques de grupos que enfrentam o exército no nordeste do país. 38 rebeldes foram mortos, segundo fontes militares e locais. Além das Forças Aliadas Democráticas, ADF, o exército combate desde o final de 2017 uma milícia brutal nesta província de Ituri, a CODECO, Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo. Na África do Sul, observa-se uma semana de luto que antecede o funeral do arcebispo emérito Desmond Tutu, falecido domingo aos 90 anos. Tutu, laureado com o Nobel da Paz, era conhecido mundialmente pelo ativismo anti-apartheid e como um defensor dos direitos humanos. O funeral terá lugar no sábado. Ontem, o presidente americano e a primeira-dama disseram em nota terem ficado coração partido com a notícia da morte de Tutu, que consideraram um servo de Deus e do povo, enquanto o antigo presidente Barack Obama o chamou de amigo e farol moral. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse que foi uma grande perda para a África. O presidente angolano, João Lourenço, destacou que Tutu foi um homem da fé que consagrou a sua vida a combater sem tréguas o hediondo sistema de separação dos homens com base na cor da pele. O chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, falou de uma figura incontornável da África contemporânea e Omaro Sissoko Embalo disse que foi um herói do continente. O antigo presidente Joaquim Chissano chamou hoje Desmond Tutu um lutador pela igualdade. O antigo ditador da Gâmbia, Yahya Jammeh, deve enfrentar um processo por homicídios, tortura e violência sexual, de acordo com o novo relatório da Comissão da Verdade, Reconciliação e Reparação, estabelecida depois dele ter fugido para o exílio há 5 anos. O relatório recomenda ainda a criação de um tribunal internacional especial para julgar Jammeh e outros na África Ocidental, mas que tenha lugar fora da Gâmbia. O relatório, que se baseia em anos de depoimentos de testemunhas, já tinha sido apresentado ao presidente Adama Barrow, mas a sua publicação no fim de semana marcou a presidência do arquipélago. Foram condenados a 20 meses de prisão nesta segunda-feira. O MV Wakashi, um navio de propriedade japonesa, mas com bandeira panamiana, encalhou em julho de 2020, derramando mais de 1.000 toneladas de combustível tóxico em águas cristalinas, cobrindo mangais, corais e outros ecossistemas frágeis. O capitão do navio, Sunil Kumar Nandeshwar, que foi condenado por tribunal na capital Port Louis na semana passada, admitiu ter bebido durante uma festa de aniversário a bordo. Ele e o primeiro oficial, Janendra Tilakaratna, foram considerados culpados de pôr em perigo a navegação segura.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui uma série de reportagens sobre Angola. Os funcionários da empresa pública de águas de Luanda suspenderam a greve por 30 dias, iniciada na quinta-feira passada, de forma a permitir um novo espaço negocial com o empregador, que mostrou vontade de voltar a conversar, anunciou o sindicato da empresa. O sindicalista António Martins disse que a decisão deve-se à abertura do governo de Luanda para diálogo, com vista a responder ao caderno reivindicativo dos trabalhadores, que, entre outros pontos, inclui a assistência médica, o pagamento regular dos salários, melhores condições laborais e seguro obrigatório contra acidentes de trabalho e doenças profissionais. Na UILA, partidos políticos da oposição estão preocupados com situações que consideram anómalas no processo de atualização do registro eleitoral oficioso, quando se está a pouco mais de 7 meses das eleições gerais. Por seu lado, o MPLA, partido no poder, prefere apelar à mobilização do partido com vista às eleições de 2022. Tudor Albano, desde Lubango.
O líder da Casa Cena, Willa Frederico Fonseca, diz que os fiscais indicados pela coligação para acompanhar o processo não têm tido acesso aos relatórios diários. Apesar disso, responsável garante estar satisfeito com o processo e engajado na mobilização dos potenciais eleitores nas eleições de 2022.
São essas pequenas lacunas que os nossos fiscais nos fazem chegar, mas penso que o processo do registro eleitoral tem corrido no seu curso e estamos satisfeitos com o mesmo processo. Estamos constantemente no campo, estamos no município, estamos nas comunas, estamos, enfim, nos mercados, transmitindo o facto das pessoas se registrarem por ser importante.
Envolvido na mobilização da população para ver concretizado o plano de alternância de poder em 2022, está igualmente a UNITA. A lentidão do processo é para a UNITA um aspecto a melhorar, segundo o secretário provincial adjunto do Galo Negro, Félix Quenda.
O registro devia se alargar mais, devia se generalizar o registro. Há pouca publicidade, devia ser um processo que podia ser realizado numa normalidade, porque o que nós sentimos todos os dias é que o indivíduo tem que perder um dia para fazer o registro. e sabe que as pessoas têm múltiplas tarefas a desenvolverem durante o dia. Gostaríamos de aproveitar mesmo a apelar às autoridades que estão a gerir este processo no sentido de se inverter o quadro, porque estamos preocupados.
Para o MPLA, sem fazer nenhum comentário sobre o processo de atualização do registro, o primeiro secretário Nuno Mahapi fala em mobilização geral em 2022 para se manter no poder.
Em 2022 acontecem as eleições gerais que vão requerer do MPLA na província um árduo trabalho político partidário. Por um lado e por outro, continuar a aprimorar as nossas organizações na sensibilização e mobilização dos nossos militantes.
Sobre o assunto, a Voz da América tentou sem sucesso ouvir o Gabinete Provincial dos Registros, com cerca de 3 bilhões de habitantes. A Huila, segunda maior praça eleitoral do país, pode ver a sua população votante aumentar nas eleições de 2022. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Em finais de dezembro, é tempo sempre de retrospectiva, tempos de balanço. E o Verandes Rodrigues traz a retrospectiva do mais importante que aconteceu em Angola no ano que agora termina.
Os congressos preparatórios das eleições realizados pelos dois principais partidos angolanos, o MPLA e a UNITA, o início da vacinação dos cidadãos contra a Covid-19, a conclusão do processo de paz e reconciliação dos angolanos, que se traduziu na entrega das ossadas e a passagem de certidões de óbito aos familiares dos angolanos mortos em resultado do conflito armado em Angola, marcaram o ano de 2021, na opinião de analistas. Foi o ano em que o governo anunciou o retorno para os cofres do Estado de apenas 13 mil milhões dos cerca de 50 mil milhões de dólares desviados pelos servidores públicos durante o consulado de José Eduardo dos Santos, o surgimento de uma nova plataforma política para fazer frente ao partido no poder, o MPLA, nas eleições previstas para 2022, também faz parte dos eventos políticos registados em 2021. Trata-se da Frente Patriótica Unida, liderada pelo político e presidente eleito no último Congresso da UNITA, Adalberto Costa Júnior, integrada pelo líder do projeto Para Já Servir Angola, Belchivo Cuvuco, e pelo presidente eleito do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes. O combate à corrupção iniciado pelo atual presidente angolano revelou no decurso deste ano um Estado líquido. 2021 também testemunhou a inauguração do maior complexo hospitalar de doenças cardiopulmonares, a que foi dado o nome de Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, o primeiro cardeal angolano. O ano que termina também foi marcado pela contínua repressão das manifestações pacíficas em Angola, pelo registro de mortes por fome, pelo aumento do custo de vida e por alegadas interferências de poder político nas decisões dos tribunais. Foi o ano em que a polícia angolana reprimiu uma manifestação popular e abateu a tiro cidadãos da vila de Cafunfo, na província de Diamantífera da Lunda Norte, que pretendiam exigir melhor atenção do governo aos problemas da região. A ação mereceu maior repúdio nacional e observações da União Europeia por atentar contra os direitos humanos. Analistas da Voz da América consideram que muitos episódios que marcaram o ano pela negativa teriam sido evitados se o governo enveredasse pelo diálogo permanente com os seus opositores e com uma sociedade civil cada vez mais atenta e ativa na defesa dos seus direitos e pelo respeito à Constituição. O investigador Fernando Guelengue começou por destacar o acórdão judicial que anulou o Congresso da UNITA, que tinha eleito presidente o político Adalberto Costa Júnior. Guelengue diz também que as viagens externas do presidente da República em 2021 prejudicaram os cofres do Estado e que a morte de crianças por fome foi o episódio mais dramático da governação do MPLA em 2021.
Outro ponto negativo do ano para nós é o caso CNI. Há uma grande interferência direta do Presidente da República nos tribunais constitucional e supremo, a não convocação das autarquias locais. Isso marcou um ponto negativo na questão política do país. Os excessos de viagens do Presidente da República durante a pandemia. O Presidente optou por excessivas vezes o gasto dos recursos públicos para atividades no exterior. Um dos pontos negativos também que eu posso citar, do ponto de vista social e político, foi o isolamento da África do Sul devido à nova variante da Covid, que até é menos mortal do que as primeiras variantes. Também temos os excessos de restrições da Covid, fez com que disparasse vários os preços dos produtos essenciais. Foram as grandes prisões e manifestações de ativistas, causadas também pelas restrições das liberdades e muito mais. O sistema de saúde é simplesmente deficitário e isso agudizou em grande medida o número de mortes de artistas. O agudizar da fome em Angola é um fenômeno claro, evidente e altamente preocupante para todo o angolano. Há fome em toda a parte da Angola e a morte de 56 crianças por falta de alimento num município do Cubal representou hoje uma desgraça total desta governação. O Ministério da Saúde, como negativo do ano, por não valorizar os recursos humanos numa fase muito importante da classe médica mundial.
O fome e a pobreza são, na visão do ativista Jeremias Benedito de Tudali, os assuntos que mais marcaram o ano de 2021. Para ele, as viagens do Presidente da República não trouxeram os investimentos esperados que deviam contribuir para a criação de emprego para a juventude.
Não resultou quase nada, na medida em que os empresários, na sua maioria, não aceitaram vir a Angola porque as condições, o ambiente de negócio em Angola é perigoso. Nenhum investidor poderá vir investir em Angola quando sabemos que o nosso sistema de justiça é corrupto, sofre constantes interferências políticas e isso periga qualquer interesse externo. Infelizmente, tanta gente a morrer nos hospitais públicos porque não há medicamento, falta de médico especialista para acudir à demanda, muita fome no sul da Angola que está a devastar muitas vidas humanas, pessoas vão contraindo doença por causa da fome. Daí seria de bom agrado que o Presidente da República priorizasse o combate à fome e à pobreza, tal como se comprometeu. O dinheiro que foi recebido ou arrecadado da repatriação coerciva ou voluntária, esse dinheiro seria, de fato, investido no setor da agricultura para mitigar o problema da fome e pobreza.
Durante o ano de 2021, o presidente angolano desdobrou-se em viagens ao estrangeiro descritas pelo governo como visando atrair um investimento externo, com deslocações à França, à Espanha, Dubai, Turquia e, mais recentemente, aos Emirados Árabes Unidos. João Lourenço também representou Angola em alguns eventos mundiais, como a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, bem como as cimeiras sobre a democracia organizada pelo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e sobre o clima realizada em Glasgow, Escócia. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 3630 e 17655 kHz. Também transmitimos através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, na nossa página e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos também o número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Continua a acompanhar a Voz da América. Iniciou hoje em Luanda uma campanha massiva de testes para detectar o vírus da Covid-19. Depois de terem sido identificados os primeiros 16 casos da variante Omicron, isto na sexta-feira. Antes da reconhecida quarta onda da pandemia, a Ministra da Saúde alertou para a necessidade e urgência de um forte combate à doença, principalmente na capital. Mas há quem questiona uma campanha com apenas dois postos de testes. Coque Mukuta.
Segundo a ministra Silvia Lutukuta, várias famílias inteiras encontram-se infectadas por se envolverem em convívios natalícios nos últimos 3 dias. A governante fez estas declarações na abertura da campanha de testagem que o país deu início nesta segunda-feira no Largo das Escolas da Mutamba e no Hospital Josina Machel.
Reduzimos a força de trabalho com o único objetivo de reduzir a mobilidade das pessoas e, desta forma, reduzir as cadeias de transmissão. As pessoas têm que ficar em casa e é por esta razão que nós reduzimos a força de trabalho. É para ficar em casa, conterem-se com as medidas de proteção individual e coletiva, nem para andarmos em festas, nem tampouco para viajarmos para outras províncias.
Entretanto, o médico Rosalão Pedro questiona por que da testagem e não da vacinação em massa, uma vez que a circulação do vírus já é comunitária.
Estamos em circulação comunitária há mais de um ano. Então, eu também não percebo por que temos que investir numa testagem em massa. Nesta altura, o que faz mais sentido é criar condições o mais rápido possível, atingirmos o nível de cobertura vacinal muito próximo dos 80%.
O médico pede à população maior tranquilidade possível e apela à vacinação como forma de minimizar o impacto do vírus no corpo humano. Koki Mukuta, Luanda.
Abrimos a rubrica desportiva com o sorteio amanhã na fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol, que se realiza no Cairo, capital do Egito. O presidente do Sagrado Esperança, José Moacabalo Tomás, já se encontra no Cairo. Os lundas vão estrear-se na fase de grupos da prova. Também presente deve estar o presidente ou um representante do Petro de Luanda, que participa na principal prova africana de clubes pela quarta vez. A lenda do futebol camerunês e eleito no início do mês presidente da Federação de Futebol do seu país, Samuel Eto'o, deve quase 1 milhão de euros em impostos do seu tempo de jogador em Espanha, disseram hoje as autoridades de Madrid. Eto'o, de 40 anos, aparece numa lista publicada pela repartição fiscal espanhola de pessoas e empresas que devem mais de 600 mil euros. 4 vezes jogador africano do ano, jogou por uma série de clubes espanhóis, entre eles o Real Madrid e o Barcelona, antes de reformar do futebol em 2019. Eto'o ainda não reagiu. Na Europa, em tempo de fim de ano, futebol apenas na Premier League, apesar de várias partidas adiadas devido ao surto de Covid-19. Daqui a momentos, Newcastle United e Manchester United. Falemos agora da polémica que marca esta segunda-feira com a assinatura surpresa do técnico português Paulo Sousa pelo Flamengo do Brasil. A notícia caiu que nem uma bomba na Polónia, onde o treinador conduziu recentemente a seleção para o play-off de acesso ao Mundial 2022, que se realiza já no mês de março. As mais recentes críticas à mudança do Luso para o Rio de Janeiro surgiram da boca do antigo presidente da Federação Polaca, Zbigniew Boniek, antigo craque da seleção, e que foi responsável pela contratação de Paulo Sousa. O dinheiro pode ter um valor destrutivo. Depois de receberes uma proposta específica, vê-se que algo muda. O contrato na Polónia é bom e deixa bem claro que ele não pode assumir outros cargos enquanto estiver com a Federação Polaca, que já convocou uma reunião para hoje. Os jogadores da seleção também criticaram a decisão do técnico Paulo Sousa de abandonar a campanha para o Mundial de Qatar a meio do caminho. No mercado de transferências, o PSG vai assegurar a aquisição do passe de Nuno Mendes no final de 2021-2022 por 40 milhões de euros. A garantia é dada pela imprensa francesa, que revela a satisfação dos dirigentes com o rendimento do defesa esquerdino português de ascendência angolana na primeira metade da época. E aqui nos Estados Unidos, na NBA ontem, foi noite de muita tensão. Em Los Angeles, os Nuggets foram lá vencer os Clippers por 103-100, num jogo em que até estiveram com uma vantagem de 17 pontos no final do terceiro período. Outro jogo em destaque ocorreu em Chicago, com os Bulls a superiorizarem-se aos Indiana Pacers por 103-105. Atenção agora ao total de pontos deste jogo: San Antonio Spurs, 144, Detroit Pistons, 103. Vamos agora para Moçambique, onde os raptos de cidadãos, na sua maioria estrangeiros ou de descendência estrangeira, afetam as grandes cidades, nomeadamente Maputo e Matola. A ministra do Interior reconhece que é um problema que a polícia tem em mãos. William Apote.
Desde o início do ano, pelo menos 8 casos já foram registados, incluindo um médico, cujo paradeiro continua desconhecido, já há quase 2 meses. A ministra do Interior, Arsenia Massing, reconheceu hoje, durante uma cerimónia de patenteamento de novos oficiais, que a par do terrorismo que já atingiu a província de Niassa, os raptos continuam a ser um bico de obra.
Os desafios ainda estão aquém de serem estudados. Os novos focos de insurgência em alguns distritos da província de Niassa, a problemática de raptos nas principais cidades do país, reforçam os desafios que à corporação são colocados.
Há cerca de 2 meses, o governo lançou uma força específica que se vai especializar no combate aos raptos. No entanto, os sequestradores continuam a exibir o seu poder. O líder da RENAM, Ossuf Momad, não tem dúvidas que isso se deve ao envolvimento de oficiais da polícia.
Os raptos tomaram contornos mais visíveis, com claro envolvimento dos agentes das Forças de Defesa e Segurança na prática deste mal, como prova de que estamos perante o crime organizado, com o apadrinhamento de altas figuras da nomenclatura da lei e ordem. A impunidade dos criminosos e a falta de identificação dos mandantes têm deixado os cidadãos num mar de incerteza e intranquilidade, por quanto vezes sem conta os raptos têm sido em plena luz do dia e estranhamente nunca há esclarecimento.
Enquanto isso, quem pode continua a negociar com os raptores, pagando valores de resgate. Outros, no entanto, ficam meses no cativeiro, à espera de milagre divino. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Este e outros temas serão desenvolvidos na próxima meia hora pelo Amancio Miguel, após um curto intervalo.
Tiene Andalucía y por eso yo quiero volver. ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América nessa emissão em português. Estamos a 27 de dezembro de 2021. Nos próximos minutos, a produção é de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, na Somália, o Presidente da República suspende o Primeiro-Ministro, que responde acusando o chefe de Estado de querer impedir as eleições. Chefe da diplomacia russa acusa Estados Unidos e União Europeia de quererem provocar o conflito armado com a Rússia. Nova variante da Covid-19 suspende mais de 2.100 voos em todo o mundo nesta segunda-feira. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466.
O primeiro-ministro da Somália acusou hoje o presidente do país de tentar interromper as eleições e ordenou às forças de segurança que seguissem suas ordens, horas depois do chefe de Estado ter suspenso os seus poderes. Em conferência de imprensa em Mogadishu, Mohamed Hussein Roble acusou o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaço de tentar manter-se ilegalmente no cargo e considerou a decisão de o afastar de uma tentativa falhada de assumir militarmente o gabinete do primeiro-ministro e uma violação da Constituição e de outras leis. Num comunicado da presidência, diz que o primeiro-ministro representa uma séria ameaça ao processo eleitoral e ultrapassa o seu mandato. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou hoje os países ocidentais de quererem provocar um conflito armado na Ucrânia para depois acusar a Rússia e impor novas sanções. Não excluo que haja o desejo de estimular espíritos militaristas de provocar uma pequena guerra e depois culpar-nos e aplicar novas sanções para reduzir as nossas capacidades competitivas, disse Lavrov em entrevista a um canal pró-governo russo, divulgado no YouTube, em que também anunciou conversações em breve com Washington. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse que os países ocidentais enviaram grandes quantidades de armas para a Ucrânia desde 2014, no valor de $2.500.000. Na União Europeia, referiu Lavrov, já se fala em propostas para aplicar sanções preventivas e em seguida levantá-las à invasão russa da Ucrânia, anunciada por Washington e Kiev para o início de 2022, não ocorrer. Mais de 2.100 voos foram hoje cancelados por companhias aéreas de todo o mundo devido à variante Omicron da Covid-19, que perturbou viagens após pilotos terem ficado doentes ou em isolamento. O mais recente balanço do portal FlightAware, citado pela agência France Press, revela que as perturbações ocorreram principalmente na China, Indonésia e Estados Unidos. No final da semana de Natal, foram cancelados 8 mil voos, sendo esperados já 800 na terça-feira. Pilotos, assistentes de bordo e outros funcionários tiveram de ser colocados em isolamento após terem sido expostos à Covid-19. Na República Democrática do Congo, cerca de 15 civis foram mortos desde quinta-feira em ataques de grupos que enfrentam o exército no nordeste do país. 38 rebeldes foram mortos, segundo fontes militares e locais. Além das Forças Aliadas Democráticas, ADF, o exército combate desde o final de 2017 uma milícia brutal nesta província de Ituri, a Codeco, cooperativa para o desenvolvimento do Congo. Na África do Sul, observa-se uma semana de luto que antecede o funeral do arcebispo emérito Desmond Tutu, falecido domingo aos 90 anos. Tutu, laureado com o Nobel da Paz, era conhecido mundialmente pelo ativismo anti-apartheid e como um defensor dos direitos humanos. O funeral terá lugar no sábado. Ontem, o presidente americano e a primeira-dama disseram em nota terem ficado coração partido com a notícia da morte de Tutu, que consideraram um servo de Deus e do povo, enquanto o antigo presidente Barack Obama o chamou de amigo e farol moral. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse que foi uma grande perda para a África. O presidente angolano, João Lourenço, destacou que Tutu foi um homem da fé que consagrou a sua vida a combater sem tréguas o hediondo sistema de separação dos homens com base na cor da pele. O chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, falou de uma figura incontornável da África contemporânea e Omar Sissoko Embalo disse que foi um herói do continente. O antigo presidente Joaquim Chissano chamou hoje Desmond Tutu um lutador pela igualdade. O antigo ditador da Gâmbia, Yahya Jammeh, deve enfrentar um processo por homicídios, tortura e violência sexual, de acordo com o novo relatório da Comissão da Verdade, reconciliação e reparação estabelecida depois dele ter fugido para o exílio há 5 anos. O relatório recomenda ainda a criação de um Tribunal Internacional Especial para julgar Jamé e outros na África Ocidental, mas que tenha lugar fora da Gâmbia. O relatório, que se baseia em anos de depoimentos de testemunhas, já tinha sido apresentado ao presidente Adama Barrow, mas a sua publicação no fim de semana marcou a primeira vez que as conclusões completas foram tornadas públicas. O capitão imediato de um cargueiro que embateu num recife de coral ao largo das Maurícias, desencadeando o pior desastre ambiental do arquipélago, foram condenados a 20 meses de prisão nesta segunda-feira. O MV Wakashi, um navio de propriedade japonesa, mas com bandeira panamiana, encalhou em julho de 2020, derramando mais de 1.000 toneladas de combustível tóxico em águas cristalinas, cobrindo mangais, corais e outros ecossistemas frágeis. O capitão do navio, Sunil Kumar Nandeshwar, que foi condenado por tribunal na capital Port Louis na semana passada, admitiu ter bebido durante uma festa de aniversário a bordo. Ele e o primeiro oficial, Janendra Tilakaratna, foram considerados culpados de pôr em perigo a navegação segura.
Washington DC, estamos na segunda parte da emissão vespertina. Vamos abrir o nosso espaço de reportagem, dando conta que líderes mundiais recordam a figura de Desmond Tutu. Um verdadeiro servo de Deus e do povo, escreveram o presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos num comunicado em que destacam a figura do arcebispo anglicano sul-africano Desmond Tutu, falecido neste domingo, dia 26, aos 90 anos. Depois do Natal, parte-nos o coração saber que um verdadeiro servo de Deus e do povo, o arcebispo Desmond Tutu da África do Sul, faleceu, acrescentaram Joe e Jill Biden, que ainda destacaram a coragem e clareza moral de Desmond Tutu. Há poucos meses, unimos-nos ao mundo para comemorar o seu 90º aniversário e refletir sobre o poder da sua mensagem de justiça, igualdade, verdade e reconciliação num tempo em que enfrentamos o racismo e o extremismo. Lembraram os Biden, que destacaram o conforto de saber que o legado de Tutu transcende fronteiras e ressoará ao longo dos séculos. O antigo presidente americano Barack Obama escreveu numa rede social que o arcebispo Desmond Tutu foi um mentor, um amigo e um farol moral para mim e para tantos outros. No vizinho Moçambique, políticos e religiosos reagiram. Alfredo Júnior.
Graça Machel, viúva de Nelson Mandela, um grande amigo de Tutu, que teve influência direta no casamento da antiga primeira-dama moçambicana, que se tornou esposa de Madiba, endereçou uma mensagem por via da sua organização, Graça Machel Trust, na qual considera que o arcebispo Tutu é o último de uma geração extraordinariamente notável de líderes que a África nasceu e foi presenteada ao mundo. Para depois acrescentar que sinto-me profundamente entristecida com a partida do arcebispo Desmond Tutu e, simultaneamente, em celebração do seu rico legado, frisando na sua declaração uma mensagem para os jovens, dizendo que está agora nas vossas mãos cultivar a vossa própria liderança excepcional para enfrentar os desafios do vosso tempo. Quem também reagiu à morte de Tutu foi o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, que destacou o papel do arcebispo emérito da cidade do Cabo na luta contra o colonialismo e contra o apartheid que afetou os países vizinhos da África do Sul, tendo destacado que foi um líder religioso consequente.
Em todas as partes onde houve opressão, mas particularmente nesses países que estiveram ligados com os atos de criminalidade perpetrados pela África do Sul contra os seus respectivos povos, Desmond Tutu estava lá sempre conosco. Portanto, contra o apartheid, contra o colonialismo, contra a segregação racial. Portanto, Desmond Tutu era um religioso, um líder religioso consequente. É o que ele ensinava, é o que ele pregava, ele procurava demonstrar na prática.
de Rastos, está também o arcebispo emérito da Diocese dos Libombos da Igreja Anglicana em Moçambique, Dom Denis Sengolane, que há 2 meses visitou o finado. Sengolane considerou que, com a morte de Desmond Tutu, o mundo e a Igreja ganharam um santo, opinião subscrita por Dom Carlos Mazzini, para quem Tutu é uma fonte de inspiração na luta contra a injustiça e pela paz.
O arcebispo Tutu foi uma oferta preciosa de Deus para a humanidade. Não só é uma pessoa que se preocupou com o seu povo sul-africano que sofreu muito debaixo de apartheid, ele foi capaz de ultrapassar, fazer transbordar essa sua preocupação pelo bem-estar dos cidadãos para outros cidadãos de outras partes do mundo. E sabemos que ele, nos últimos dias, tinha muitas dores, mas foi aguentando essas dores com dignidade.
Estamos a pedir uma pessoa, uma voz que trouxe consigo muita mudança no mundo religioso e na esfera sociopolítica da África Austral. Portanto, é triste isto, mas também nós temos que dar graças a Deus por ter nos dado uma figura como Desmond Tutu, que deixa um legado muito, muito vasto.
Em mensagem difundida esta segunda-feira na sua página oficial do Facebook, o presidente moçambicano Filipe Nyusi lamentou a morte de Desmond Tutu, tendo considerado que o arcebispo do Cabo sempre esteve do lado dos oprimidos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
As autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe estão preocupadas com a evolução da estatística da Covid-19 no país e alertam para a possível presença da variante Omicron.
O ministro da Saúde alerta para a possível presença da Omicron em São Tomé e Príncipe e pede o reforço das medidas de prevenção da Covid-19.
A estatística e a epidemiologia já nos começam a alertar que o número de casos já tende a subir. Portanto, sinal de que o alerta tem que ser redobrado. Tudo indica que vai entrar, se não é que já esteja. Tudo iremos fazer, sobretudo quando sabemos que há esta variante de propagação muito mais rápida. Por isso, toda a sociedade tem que se mobilizar e, se quisermos festejar amanhã, é melhor preparar-nos e prevenir-nos, fazer tudo hoje. O contrário seria o que nós não desejamos. Seria festejar hoje, desrespeitando as regras, e chorar amanhã.
Face à preocupação, o governo decretou novas medidas.
As autoridades sanitárias, e não só, estão a tomar as medidas todas em termos de controle mais rigoroso possível nas portas de entrada, e todo um conjunto de medidas de logística sanitária a serem tomadas, fazendo tudo para que a probabilidade de entrada seja mínima. Mas tudo indica que iremos ter a variante Omicron. É praticamente impossível.
A médica especialista em saúde pública, Ana Maria Costa, também vê com muita preocupação uma possível presença da Omicron em São Tomé e Príncipe, tendo em conta as características desta variante, entre elas, facilidade de propagação.
Nós, em São Tomé, não temos a cultura de obediência e de acatação de orientações nenhumas. Se havia dúvidas, todo o comportamento da população santomense até então indica que temos muita resistência para tudo. De um tempo para cá, instituiu-se na população uma cultura de impunidade, de incumprimento, de falta de deveres e só de benefícios e só de direitos. Quando se institui na população esta cultura, é muito difícil fazer cumprir as coisas, que não basta só o Estado emitir a lei, emitir as ordens. É preciso que haja todo um serviço, e eles existem. Existe a polícia de fiscalização, existe a polícia econômica, existe tudo para que se faça cumprir a lei. Agora, se a outra parte não funciona, vamos chegar numa população que é difícil, que já sabemos que tem um comportamento difícil, então vamos estar sempre a chover no molhado.
Autoridades santomenses preocupadas com a possível presença da Omicron no país nesta quadra festiva. Oscar Medeiros,
para a Voz da América.
Emissão vespertina da Voz da América, depois de São Tomé e Príncipe, voltamos em Moçambique, onde a ministra do Interior reconhece que os raptos continuam um desafio à polícia. William Mopote e Maputo.
Os raptos a empresários, sobretudo de origem ou descendência estrangeira, continuam a ensombrar as cidades moçambicanas, com destaque para Maputo e Matola. Desde o início do ano, pelo menos 8 casos já foram registados, incluindo um médico, cujo paradeiro continua desconhecido, já há quase 2 meses. A ministra do Interior, Arsênia Massing, reconheceu hoje, durante uma cerimónia de patenteamento de novos oficiais, que a par do terrorismo que já atingiu a província de Niassa, os raptos continuam a ser um bico de obra.
Os desafios ainda estão aquém de serem extinguidos. Os novos focos de insurgência em alguns distritos da província de Niassa, a problemática de raptos nas principais cidades do país, reforçam os desafios que à corporação são colocados.
Há cerca de 2 meses, o governo lançou uma força específica que se vai especializar no combate aos raptos. No entanto, os sequestradores continuam a exibir o seu poder. O líder da RENAM, Ossouf Momate, não tem dúvidas que isso se deve ao envolvimento de oficiais da polícia.
Os raptos tomaram contornos mais visíveis, com claro envolvimento dos agentes das Forças de Defesa e Segurança na prática deste mal, como prova de que estamos perante o crime organizado, com o apadrinhamento de altas figuras da nomenclatura da lei e ordem. A impunidade dos criminosos e a falta de identificação dos mandantes têm deixado os cidadãos num mar de incerteza e intranquilidade, por quanto vezes sem conta os raptos têm sido em plena luz do dia e estranhamente nunca há esclarecimentos.
Enquanto isso, quem pode continua a negociar com os raptores pagando valores de resgate. Outros, no entanto, ficam meses no cativeiro à espera de milagre divino. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Em Angola, os partidos políticos da oposição na UILA estão preocupados com o andamento do processo de atualização do registro eleitoral oficioso. O líder da Casa CIE naquela província, Frederico Fonseca, diz que os fiscais indicados pela coligação para acompanhar o processo não têm tido acesso aos relatórios diários. Detalhes com Teodoro Albano.
Apesar disso, responsável garante estar satisfeito com o processo e engajado na mobilização dos potenciais eleitores nas eleições de 2022.
São essas pequenas lacunas que os nossos fiscais nos fazem chegar, mas penso que o processo do registro eleitoral tem corrido no seu curso e estamos satisfeitos com o mesmo processo. Estamos constantemente no campo, estamos no município, estamos nas comunas, estamos, enfim, nos mercados, transmitimos o facto das pessoas se registrarem por ser importante.
Envolvido na mobilização da população para haver concretizado o plano de alternância de poder em 2022, está igualmente a UNITA, o maior partido na oposição. A lentidão do processo é para a UNITA um aspecto a melhorar, segundo o secretário provincial adjunto do Galo Negro, Félix Quenda.
O registro devia se alargar mais, devia se generalizar o registro. Há pouca publicidade. Devia ser um processo que devia ser realizado numa normalidade. Porque o que nós sentimos todos os dias é que o indivíduo tem que perder um dia para fazer o registro. E sabe que as pessoas têm múltiplas tarefas a desenvolverem durante o dia. Gostaríamos de aproveitar mesmo a apelar as autoridades estão a gerir este processo no sentido de se inverter o quadro, porque estamos preocupados.
Para o MPLA, sem fazer nenhum comentário sobre o processo de atualização do registro, o primeiro secretário Nuno Mahapi fala em mobilização geral em 2022 para se manter no poder.
Em 2022 acontecem as eleições gerais que vão requerer do MPLA na província um árduo trabalho político partidário. Por um lado e por outro, continuar a aprimorar as nossas organizações na sensibilização e mobilização dos nossos militantes.
Sobre o assunto, a Voz da América tentou sem sucesso ouvir o Gabinete Provincial dos Registros. Com cerca de 3 bilhões de habitantes, a UILA, considerada segunda maior praça eleitoral do país, pode ver a sua população votante aumentar nas eleições de 2022. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
aumento de casos de coronavírus em todo o mundo ameaça os sistemas de saúde em países que vêm apresentando uma disseminação significativa. A mais nova variante, o Omicron, levou a milhares de cancelamentos de voos antes do feriado de Natal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na semana passada planos de enviar militares para apoiar os hospitais e também planos de abastecimento de máscaras. Mais de 700 voos foram cancelados. A notícia de domingo chega depois das companhias aéreas afirmarem que cancelaram milhares de voos antes do Natal, com relatos de pilotos e funcionários que ficaram doentes na altura do surgimento da variante Omicron de coronavírus. Mas em alguns aeroportos, como o de Newark, na Nova Jersey, tudo correu normalmente. Um dos viajantes é Sheldon Williams.
Vim aqui para um funeral e devido à importância da pessoa que era, por isso decidi viajar. Mas eu sei que o risco de voar é grande, mas sabe, às vezes não há nada a ver comigo, mas há certas coisas que são mais importantes na vida. Então é por isso que decidi viajar, essencialmente, mas estou ciente do risco que corro ao viajar nesta época do ano.
Especialistas em saúde alertam que qualquer pessoa no aeroporto provavelmente entrará em contato com a variante Omicron. Mas notícias recentes da África do Sul e da Inglaterra apontam para dados promissores, mostrando o aumento de infecções por Omicron como sendo menos prováveis de levar à hospitalização ou a doenças graves. No domingo, no programa This Week da ABC, o conselheiro médico-chefe do presidente Joe Biden, Dr. Anthony Fauci, explicou o que isso significa.
Quando você tem um volume tão alto de novas infecções, isso pode aumentar uma diminuição real da gravidade. Assim, se você tiver muito, muito mais as pessoas com um nível de gravidade menor, isso pode neutralizar o efeito positivo.
Fauci elogiou o plano multifacetado do presidente de ter militares em funções de apoio aos hospitais para ajudar a lidar com o aumento de casos, assim como a distribuição de equipamento de proteção individual. Ainda assim, ele diz que a vacinação continua sendo a melhor maneira de prevenir doenças.
Estamos particularmente preocupados com aqueles que se encontram nessa classe de não vacinados. Dezenas e dezenas de milhões de americanos que são elegíveis à vacinação e não foram vacinados. Esses são os mais vulneráveis quando você tem um vírus que é extraordinariamente capaz de chegar às pessoas e infectá-las como o Omicron.
Apesar da ameaça iminente do Omicron e de todos os voos cancelados, o Aeroporto Nacional Ronald Reagan, aqui em Washington, estava lotado de viajantes de férias na última sexta-feira.
Foi ótimo, exceto a espera pelas malas, um pouco mais do que o normal, mas para isso o voo foi ótimo na hora, então é muito bom.
Foi estressante, mas conseguimos. Aqui estamos.
Fizemos o primeiro voo esta manhã, então pensamos que ficaria bem. Funcionou bem.
O Omicron agora é responsável por quase 3/4 de todos os casos nos Estados Unidos. De acordo com relatórios, o número médio de novas infecções é de cerca de 165 mil por dia. Entre todos os desafios que o Afeganistão enfrenta, o mais duradouro é a sua posição como principal produtor mundial de ópio. Plantar, cultivar e vender os subprodutos da planta indígena da papoila está ligado à economia e à cultura do Afeganistão e tem criado uma crise de dependência do ópio no país. Antes dos militares norte-americanos deixarem o país, o Serviço Afegão da Voz da América viajou pelo país, das montanhas para as cidades, documentando a profundidade da situação. Esta é a primeira parte da nossa série A Crise de Vício no Afeganistão, com Ana Guedes.
No Afeganistão é aqui que, por vezes, acaba a vida de um toxicodependente. Os profissionais de saúde vieram reunir os toxicodependentes e levá-los para centros de tratamento da toxicodependência, mas hoje encontram os corpos sem vida de 3. Aqui na ponta Pulisokta de Cabul, os trabalhadores de saúde enfrentam a tarefa desoladora e pesada de remover os corpos, levando-os para serem enterrados. Se nenhuma família puder ser localizada, eles serão colocados numa sepultura sem nome, sem ninguém para lamentar a sua perda. É a marca da vergonha de ser enterrado sozinho no Afeganistão. Aos trabalhadores e funcionários do governo, lembra-lhes que não podem ajudar toda a gente. O Dr. Aref Wafa trabalhava com toxicodependentes.
Especialmente quando vimos aqui no inverno, o nosso objetivo é salvar-lhes a vida. Eles podem aumentar a dose devido ao frio ou arrepios. E quando tem uma overdose, não a sentem. Portanto, isto causa a sua morte.
Os médicos dizem que estes viciados estão a consumir heroína, morfina, ópio e, cada vez mais, metanfetaminas de cristal. A causa de morte é geralmente uma overdose da droga. São levados para um cemitério de Cabul para serem enterrados. Quantos corpos são enterrados lá? Ninguém sabe. Os funcionários não rastreiam os números. Da Basta Ponto, o irmão de Gola Aya perdeu a sua vida por vício. Aya, um viciado como o seu irmão, ainda vive debaixo desta ponte. Agora descreve a tristeza e a vergonha e como as mortes dos toxicodependentes são tratadas pelos líderes religiosos.
Disseram que aqueles que consomem drogas cometem suicídio. Uma vez que cometem suicídio, as suas orações fúnebres são proibidas. Não podem ser lavados. A sua mãe não trouxe o seu filho a este mundo para acabar debaixo da ponte Pulisokta. Ele não desejava isto para si próprio, mas eu não podia enterrá-lo em nenhum cemitério.
Na área de Pulisokta, em Cabul, esta não é apenas a história da vida de Gola Yaya. Todo o Afeganistão é conhecido como centro de toxicodependência. A ponte em Cabul Ocidental tornou-se, nas últimas duas décadas, importante centro para os consumidores de drogas. Um símbolo icónico da toxicodependência numa nação cheia de vícios. Os toxicodependentes não vêm apenas de Cabul, mas muitos também das províncias. Centenas deles partilham este espaço sombrio, passando os seus dias e as suas noites a ficar pedrados no meio de lixo e escombros. A maioria deles foi despejada pelas suas famílias e não tem abrigo. Vivem na miséria, rodeados de imundice, paredes negras e água suja. Ao longo dos anos, houve várias tentativas infrutíferas de encerramento desta área, mas continua a ser um local de encontro popular para toxicodependentes. Nazu é uma das muitas pessoas à procura de entes queridos. O seu marido e irmão são viciados em drogas. O marido de Nazu usa ópio e voltou a casar. Ele deixou-a com a responsabilidade de tomar conta dos 6 filhos. No Afeganistão, as mães solteiras sem homens em casa enfrentam uma vida particularmente difícil, especialmente quando a mãe solteira é o único ganha-pão. É por isso que Nazu espera encontrar o irmão, um viciado em heroína.
Passaram 5 meses desde que fui a Cartenau. Adzan Kemat, Jada e Sinema Mapir e Shamali, para que qualquer pessoa me pudesse dizer o seu paradeiro. Não conheço a zona, fui perguntar. Cheguei a casa por volta das 10 horas da noite. Eu sou uma mulher. Não posso suportar este pesar, que Deus me desculpe se alguém me toca ou fala mal nas minhas costas.
Para além dos seus 6 filhos, Nazu também toma conta da sua mãe e da mulher do seu irmão. Ela lava pratos e limpa a roupa de outras pessoas, ganhando cerca de 2 dólares e 60 por dia.
Sofri muito por ele. No outro dia disse-o à minha mãe. Mãe, ela disse sim. Eu disse, é uma dor que podemos ultrapassar. Encontrarei um comprimido envenenado e acabaremos tudo juntos.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. De seguida, o desporto com Álvaro Lugier Andrade.
Abrimos a rubrica desportiva com o sorteio amanhã na fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol, que se realiza no Cairo, capital do Egito. O presidente do Sagrado Esperança, José Moacabalo Tomás, já se encontra no Cairo. Os lundas vão estrear-se na fase de grupos da prova. Também presente deve estar o presidente ou um representante do Petro de Luanda, que participa na principal prova africana de clubes pela 4ª vez. A lenda do futebol camerunês e eleito no início do mês presidente da Federação de Futebol do seu país, Samuel Eto'o, deve quase 1 milhão de euros em impostos do seu tempo de jogador em Espanha, disseram hoje as autoridades de Madrid. Eto'o, de 40 anos, aparece numa lista publicada pela repartição fiscal espanhola de pessoas e empresas que devem mais de 600 mil euros. 4 vezes jogador africano do ano, jogou por uma série de clubes espanhóis, entre eles o Real Madrid e o Barcelona, antes de reformar do futebol em 2019. Eto'o ainda não reagiu. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta segunda-feira, 27 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Na Somália, Presidente da República suspende Primeiro-Ministro que responde acusando o chefe de Estado de querer impedir a realização de eleições. Chefe da diplomacia russa acusa Estados Unidos e União Europeia de quererem provocar conflito armado com a Rússia. Nova variante da Covid-19 suspende mais de 2.100 voos em todo o mundo nesta segunda-feira. Começamos aqui os últimos 30 minutos desta emissão de hora e meia da Voz da América. Nesta segunda-feira, em Moçambique, os raptos a empresários, sobretudo cidadãos de origem ou descendência estrangeira, continuam a ensombrar as cidades do país, com destaque para Maputo e Matola, no Sul. A ministra do Interior reconhece que os raptos são um desafio à polícia, como nos diz na seguinte reportagem William Mapote.
Desde o início do ano, pelo menos 8 casos já foram registados, incluindo um médico, cujo paradeiro continua desconhecido. Já há quase 2 meses, a ministra do Interior, Arsênia Massing, reconheceu hoje, durante uma cerimônia de patenteamento de novos oficiais, que a par do terrorismo que já atingiu a província de Niassa, os raptos continuam a ser um bico de obra.
Os desafios ainda estão aquém de serem extinguidos. Os novos focos de insurgência em alguns distritos da província de Niassa, a problemática de raptos nas principais cidades do país, reforçam os desafios que à corporação são colocados.
Há cerca de 2 meses, o governo lançou uma força específica que se vai especializar no combate aos raptos. No entanto, os sequestradores continuam a exibir o seu poder. O líder da RENAM, Ossuf Momad, não tem dúvidas que isso se deve ao envolvimento de oficiais da polícia.
Os raptos tomaram contornos mais visíveis com claro envolvimento dos agentes das Forças de Defesa e Segurança na prática deste mal, como prova de que estamos perante o crime organizado, com o apadrinhamento de altas figuras da nomenclatura da lei e ordem. A impunidade dos criminosos e a falta de identificação dos mandantes têm deixado os cidadãos num mar de incerteza e intranquilidade, por quanto vezes sem conta. Os raptos têm sido em plena luz do dia e, estranhamente, nunca há esclarecimentos.
Enquanto isso, quem pode continuar a negociar com os raptores, pagando valores de resgate. Outros, no entanto, ficam meses no cativeiro. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
A morte ontem do Prémio Nobel da Paz, o arcebispo emérito sul-africano Desmond Tutu, continua a provocar reações. A África do Sul observa uma semana de luto que antecede o funeral de Tutu, conhecido mundialmente pelo seu ativismo anti-apartheid e um defensor dos direitos humanos. O presidente americano e a primeira-dama disseram em nota terem ficado o coração partido com a notícia. Eles consideraram Tutu um servo de Deus e do povo, enquanto o antigo presidente Barack Obama o chamou de amigo e um farol moral. O presidente angolano João Lourenço destacou que Desmond Tutu foi um homem de fé que consagrou a sua vida a combater sem tréguas o hediondo sistema de separação dos homens com base na cor da pele. O chefe de Estado cabo-verdiano José Maria Neves falou de uma figura incontornável da África contemporânea, enquanto Umaru Sissoko Embalo da Guiné-Bissau o considerou um herói no continente. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que foi uma grande perda para a África. O antigo presidente Joaquim Chissano e o bispo anglicano Dom Dinis Sengolane também se pronunciaram. Também a antiga primeira-dama de Moçambique e da África do Sul, Graça Machel. Alfredo Júnior.
Graça Machel, viúva de Nelson Mandela, um grande amigo de Tutu, que teve influência direta no casamento da antiga primeira-dama moçambicana, que se tornou esposa de Madiba, endereçou uma mensagem por via da sua organização, Graça Machel Trust, na qual considera que o arcebispo Tutu é o último de uma geração extraordinariamente notável de líderes que a África nasceu e foi presenteada ao mundo. Para depois acrescentar que sinto-me profundamente entristecida com a partida do arcebispo Desmond Tutu e, simultaneamente, em celebração do seu rico legado, frisando na sua declaração uma mensagem para os jovens, dizendo que está agora nas vossas mãos cultivar a vossa própria liderança excepcional para enfrentar os desafios do vosso tempo. Quem também reagiu à morte de Tutu foi o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, que destacou o papel do arcebispo emérito da cidade do Cabo na luta contra o colonialismo e contra o apartheid que afetou os países vizinhos da África do Sul, tendo destacado que foi um líder religioso consequente.
Em todas as partes onde houve opressão, mas particularmente nesses países que estiveram ligados com os atos de criminalidade perpetrados pela África do Sul contra os seus respectivos povos, Desmond Tutu estava lá sempre conosco. Portanto, contra o apartheid, contra o colonialismo, contra a segregação racial. Portanto, Desmond Tutu era um religioso, um líder religioso consequente. É o que ele ensinava, é o que ele pregava, ele procurava demonstrar na prática.
De rastos, está também o arcebispo emérito da Diocese dos Libombos da Igreja Anglicana em Moçambique, Dom Dinis Sengolane. Considerou que, com a morte de Desmond Tutu, o mundo e a Igreja ganharam um santo. Opinião subscrita por Dom Carlos Mazzini, para quem Tutu é uma fonte de inspiração na luta contra a injustiça e pela paz.
O arcebispo Tutu foi uma oferta preciosa de Deus para a humanidade. Não só é uma pessoa que se preocupou com o seu povo sul-africano que sofreu muito debaixo de apartheid, ele foi capaz de ultrapassar, fazer transbordar essa sua preocupação pelo bem-estar dos cidadãos para outros cidadãos de outras partes do mundo.
Estamos a perder uma pessoa, uma voz que trouxe consigo muita mudança no mundo religioso e na esfera sociopolítica da África Austral. Portanto, é triste isto, mas também nós temos que dar graças a Deus por ter nos dado uma figura como Desmond Tutu, que deixa um legado muito, muito vasto.
Jovens da Igreja Anglicana em Moçambique, Romeu António e Carlos Joaquim, prometem valorizar o legado de Desmond Tutu.
Esperamos ter forças suficientes para dar continuidade àquilo que foi o trabalho que ele iniciou e que aquela que foi a sua história não fique esquecida e possa ser recordada sempre.
Ele influenciou o mundo, não só Moçambique. Nós aprendemos dele, era uma grande fonte de inspiração. Todo o clérigo anglicano inspirava-se nele.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Mudando de assunto, falemos agora da Covid-19 e também da variante Omicron, que já está pelo menos presente em Moçambique e Angola, entre os países africanos de língua portuguesa, pelo menos até agora. Em Angola, começou uma campanha massiva para detectar o vírus da Covid-19. Ana Guedes tem dados de outros países.
Luanda continua a ser o epicentro da doença em Angola e por isso a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, disse que há que continuar a serrar fileiras nesta luta, sem tréguas, fim de citação. Entre quinta-feira e sexta-feira foram registados 1.859 casos, sendo 989 do sexo masculino e 870 do feminino, um número muito elevado desse. Do total, 1.712 casos foram notificados na capital. Entretanto, especialistas questionam o porquê de uma campanha de teste e não de vacinação. Hoje foi publicado o decreto com as novas restrições impostas pelo governo. Entre outras medidas, agora passa a ser obrigatória a apresentação do certificado de vacina ou teste negativo para acesso a serviços públicos e privados. A Guiné-Bissau, por seu lado, registou na semana passada mais 10 casos positivos para a doença provocada pelo novo coronavírus, segundo dados hoje divulgados pelo Alto Comissariado para a Covid-19. A Guiné-Bissau pretende vacinar até 638 mil pessoas com 18 anos ou mais em todo o território nacional para que seja atingido o objetivo de vacinar 70% da população. O Alto Comissariado indicou que está a ser preparada uma nova campanha de vacinação para ser melhorada a cobertura nacional. Em Cabo Verde, por seu lado, não foi detectado ainda nenhum caso da variante Omicron, pelo menos com confirmações laboratoriais. Os números subiram muito mais nos últimos dias e o primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, veio a público dizer que a situação está controlada, mas apelou a que todos se vacinem porque há, disse, vacinas para todos. A taxa de positividade é de 9% e o número de casos ativos continua a subir. Os dados do boletim epidemiológico de hoje dão conta de mais 52 novos casos Covid-19 em todo o país. De sábado até domingo foram registados 148 casos. Em Moçambique, por último, foram registados desde sábado até ontem 527 casos e a média semanal subiu para 1.757 casos.
Em São Tomé e Príncipe, também, as autoridades sanitárias estão preocupadas com o aumento de casos da Covid-19 e alertam para a possível presença da variante Omicron, que ainda não tem uma confirmação laboratorial. O ministro da Saúde, Edgar Neves, avisa que é preciso reforçar a prevenção durante este período de festas. Óscar Madeiros.
Com as festas do fim do ano à porta e após a celebração do Natal, o ministro da Saúde alerta para a possível presença da Omicron em São Tomé e Príncipe e pede o reforço das medidas de prevenção da Covid-19.
A estatística e a epidemiologia já nos começam a alertar que o número de casos já tende a subir. Portanto, sinal de que o alerta tem que ser redobrado. Tudo indica que vai entrar, se não é que já esteja. Tudo iremos fazer, sobretudo quando sabemos que há esta variante de propagação muito mais rápida. Por isso, toda a sociedade tem que se mobilizar e, se quisermos festejar amanhã, é melhor prepararmos e prevenirmos, fazer tudo hoje. O contrário seria o que nós não desejamos. Seria festejar hoje, desrespeitando as regras, e chorar amanhã.
Face à preocupação, o governo decretou novas medidas.
As autoridades sanitárias e não só estão a tomar as medidas todas em termos de controle mais rigoroso possível nas portas de entrada e todo um conjunto de medidas de logística sanitária a serem tomadas, fazendo tudo para que a probabilidade de entrada seja mínima. Mas tudo indica que iremos ter a variante Omicron. É praticamente impossível.
A médica especialista em saúde pública, Ana Maria Costa, também vê com muita preocupação uma possível presença da Omicron em São Tomé e Príncipe, tendo em conta as características desta variante, entre elas, facilidade de propagação.
Nós em São Tomé não temos a cultura de obediência e de acatação de orientações nenhumas. Se havia dúvidas, todo o comportamento da população santomense até então indica que temos muita resistência para tudo. De um tempo para cá, instituiu-se na população uma cultura de impunidade, de incumprimento, de falta de deveres e só de benefícios e só de direitos. Quando se institui na população esta cultura é muito difícil fazer cumprir as coisas, que não basta só o Estado emitir a lei, emitir as ordens. É preciso que haja todo um serviço, e eles existem. Existe a polícia de fiscalização, existe a polícia económica, existe tudo para que se faça cumprir a lei. Agora, se a outra parte não funciona, vamos chegar numa população que é difícil, que já sabemos que tem um comportamento difícil, então vamos estar sempre a chover no molhado.
Autoridades santomenses preocupadas com a possível presença da Omicron no país nesta quadra festiva. Oscar Nderos, para a Voz da América.
Em fins de dezembro, é tempo de balanço, é tempo de retrospectivas. Em Angola, os factos que marcaram 2021, aqui, com o Venâncio Rodrigues.
Os congressos preparatórios das eleições realizados pelos dois principais partidos angolanos, o MPLA e a UNITA, o início da vacinação dos cidadãos contra a Covid-19, a conclusão do processo de paz e reconciliação dos angolanos, que se traduziu na entrega das ossadas e a passagem de certidões de óbito aos familiares dos angolanos mortos em resultado do conflito armado em Angola, marcaram o ano de 2021, na opinião de analistas. Foi o ano em que o governo anunciou o retorno para os cofres do Estado de apenas 13 mil milhões dos cerca de 50 mil milhões de dólares desviados pelos servidores públicos durante o consulado de José Eduardo dos Santos, o surgimento de uma nova plataforma política para fazer frente ao partido no poder, o MPLA, nas eleições previstas para 2022, também faz parte dos eventos políticos registados em 2021. Trata-se da Frente Patriótica Unida, liderada pelo político e presidente eleito no último Congresso da UNITA, Adalberto Costa Júnior, integrada pelo líder do projeto Para Já Servir Angola, Belchivo Cuvuco, e pelo presidente eleito do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes. O combate à corrupção iniciado pelo atual presidente angolano revelou no decurso deste ano um dos maiores escândalos financeiros de sempre, envolvendo mais de meia centena de altas patentes das Forças Armadas e da Segurança do Estado ligadas à Presidência da República. 2021 também testemunhou a inauguração do maior complexo hospitalar de doenças cardiopulmonares, a que foi dado o nome de Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, o primeiro cardeal angolano. O ano que termina também foi marcado pela contínua repressão das manifestações pacíficas em Angola, pelo registro de mortes por fome, pelo aumento do custo de vida e por alegadas interferências de poder político nas decisões dos tribunais. Foi o ano em que a polícia angolana reprimiu uma manifestação popular e abateu a tiros cidadãos da vila de Cafunfo, na província de Diamantífera da Lunda Norte, que pretendiam exigir melhor atenção do governo aos problemas da região. A ação mereceu maior repúdio nacional e observações da União Europeia por atentar contra os direitos humanos. Analistas da Voz da América consideram que muitos episódios que marcaram o ano pela negativa teriam sido evitados se o governo enveredasse pelo diálogo permanente com os seus opositores e com uma sociedade civil cada vez mais atenta e ativa na defesa dos seus direitos e pelo respeito à Constituição. O investigador Fernando Guelengue começou por destacar o acórdão judicial que anulou o Congresso da UNITA, que tinha eleito presidente o político Adalberto Costa Júnior. Guelengue diz também que as viagens externas do presidente da República em 2021 prejudicaram os cofres do Estado e que a morte de crianças por fome foi o episódio mais dramático da governação do MPLA em 2021.
Outro ponto negativo do ano para nós é o caso CNI. Há uma grande interferência direta do presidente da República nos tribunais constitucional e supremo, a não convocação das autarquias locais. Isso marcou um ponto negativo na questão política do país. Os excessos de viagens do presidente da República durante a pandemia. O presidente optou por excessivas vezes o gasto dos recursos públicos para atividades no exterior. Um dos pontos negativos também que eu posso citar, do ponto de vista social e político, foi o isolamento da África do Sul devido à nova variante da Covid, que até é menos mortal do que as primeiras variantes. Também temos os excessos de restrições da Covid, fez com que disparasse vários os preços dos produtos essenciais. Foram as grandes prisões e manifestações de ativistas, causadas também pelas restrições das liberdades e muito mais. O sistema de saúde é simplesmente deficitário e isso agudizou em grande medida o número de mortes de artistas. O agudizar da fome em Angola é um fenômeno claro, evidente e altamente preocupante para todo o angolano. Há fome em toda a parte da Angola e a morte de 56 crianças por falta de alimento num município do Cubal representou hoje uma desgraça total desta governação. O Ministério da Saúde, como negativo do ano, por não valorizar os recursos humanos numa fase muito importante da classe médica mundial.
O fome e a pobreza são, na visão do ativista Jeremias Benedito de Tudali, os assuntos que mais marcaram o ano de 2021. Para ele, as viagens do Presidente da República não trouxeram os investimentos esperados que deviam contribuir para a criação de emprego para a juventude.
Não resultou quase nada, na medida em que os empresários, na sua maioria, não aceitaram vir a Angola porque as condições, o ambiente de negócio em Angola é perigoso. Nenhum investidor poderá vir investir em Angola quando sabemos que o nosso sistema de justiça é corrupto, sofre constantes interferências políticas e isso periga qualquer interesse externo. Infelizmente, tanta gente a morrer nos hospitais públicos porque não há medicamento, falta de médico especialista para acudir à demanda, muita fome no sul da Angola que está a devastar muitas vidas humanas, pessoas vão contraindo doença por causa da fome. Daí seria de bom agrado que o Presidente da República priorizasse o combate à fome e à pobreza, tal como se comprometeu. O dinheiro que foi recebido ou arrecadado da repatriação coerciva ou voluntária, esse dinheiro seria, de fato, investido no setor da agricultura para mitigar o problema da fome e pobreza, partindo por dar o financiamento direto.
Durante o ano de 2021, o presidente angolano desdobrou-se em viagens ao estrangeiro descritas pelo governo como visando atrair o investimento externo, com deslocações à França, à Espanha, Dubai, Turquia e, mais recentemente, aos Emirados Árabes Unidos. João Lourenço também representou Angola em alguns eventos mundiais, como a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, bem como as cimeiras sobre a democracia organizada pelo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e sobre o clima realizada em Glasgow, Escócia. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E agora passemos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O primeiro-ministro da Somália acusou hoje o presidente do país de tentar interromper as eleições e ordenou às forças de segurança que seguissem suas ordens, horas depois do chefe de Estado ter suspenso os seus poderes. Em conferência de imprensa em Mogadishu, Mohamed Hussein Robb acusou o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaj de tentar manter-se ilegalmente no cargo e considerou a decisão de o afastar de uma tentativa falhada de assumir militarmente o gabinete do primeiro-ministro e uma violação da Constituição e de outras leis. Num comunicado da presidência, diz que o primeiro-ministro representa uma séria ameaça ao processo eleitoral e ultrapassa o seu mandato. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou hoje os países ocidentais de quererem provocar um conflito armado na Ucrânia para depois acusar a Rússia de impor novas sanções. Não excluo que haja o desejo de estimular espíritos militaristas de provocar uma pequena guerra e depois culpar-nos e aplicar novas sanções para reduzir as nossas capacidades competitivas, disse Lavrov em entrevista a um canal pró-governo russo, divulgado no YouTube, em que também anunciou conversações em breve com Washington. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse que os países ocidentais enviaram grandes quantidades de armas para a Ucrânia desde 2014, no valor de 2 milhões e 500 mil dólares. Na União Europeia, referiu Lavrov, já se fala em propostas para aplicar sanções preventivas e em seguida levantá-las se a invasão russa da Ucrânia, anunciada por Washington e Kiev para o início de 2022, não ocorrer. Mais de 2.100 voos foram hoje cancelados por companhias aéreas de todo o mundo devido à variante Omicron da Covid-19, que perturbou viagens após pilotos terem ficado doentes ou em isolamento. O mais recente balanço do portal FlightAware, citado pela agência France Press, revela que as perturbações ocorreram principalmente na China, Indonésia e Estados Unidos. No final da semana de Natal, foram cancelados 8 mil voos, sendo esperados já 800 na terça-feira. Pilotos, assistentes de bordo e outros funcionários tiveram de ser colocados em isolamento após terem sido expostos à Covid-19. Na República Democrática do Congo, cerca de 15 civis foram mortos desde quinta-feira em ataques de grupos que enfrentam o exército no nordeste do país. 38 rebeldes foram mortos, segundo fontes militares e locais. Além das Forças Aliadas Democráticas, ADF, o exército combate desde o final de 2017 uma milícia brutal nesta província de Ituri, a CODECO, Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo. Na África do Sul, observa-se uma semana de luto que antecede o funeral do arcebispo emérito Desmond Tutu, falecido domingo aos 90 anos. Tutu, laureado com o Nobel da Paz, era conhecido mundialmente pelo ativismo anti-apartheid e como um defensor dos direitos humanos. O funeral terá lugar no sábado. Ontem, o presidente americano e a primeira-dama disseram em nota terem ficado coração partido com a notícia da morte de Tutu, que consideraram um servo de Deus e do povo, enquanto o antigo presidente Barack Obama o chamou de amigo e farol moral. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse que foi uma grande perda para a África. O presidente angolano, João Lourenço, destacou que Tutu foi um homem da fé que consagrou a sua vida a combater sem tréguas o hediondo sistema de separação dos homens com base na cor da pele. O chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, falou de uma figura incontornável da África contemporânea e Omaro Sissoko Embalo disse que foi um herói do continente. O antigo presidente Joaquim Chissano chamou hoje Desmond Tutu um lutador pela igualdade.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 27 de dezembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm manifestado a sua profunda preocupação com a interferência política no sistema judicial no Benin, depois de o líder da oposição e ex-ministro da Justiça, Rekia Madugu, ter sido condenado a 20 anos de prisão. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse em comunicado: "Estamos alarmados com a erosão ainda maior do espaço para a dissidência, restrições gerais à autogovernança participativa e liberdade de expressão e segmentação sistemática de figuras da oposição política." Fim de citação. A condenação de Madugu sob a acusação de suposto terrorismo ocorreu poucos dias depois de Joël Aivo, outro importante opositor político do presidente do Benin, Patrice Talon, ter sido condenado a 10 anos de prisão por supostamente conspirar contra o Estado e por lavagem de dinheiro. Madugu e Aivo foram impedidos de concorrer à eleição de abril de 2021, na qual o presidente Talon conquistou um segundo mandato com mais de 86% dos votos numa votação boicotada pela oposição. Ambos foram julgados pelo Tribunal de Crimes Económicos e Terrorismo, que foi acusado de alvejar injustamente membros da oposição. Um juiz fugiu do Benin pouco antes da eleição de abril, citando elevada e indevida pressão política. Durante anos, Benin foi elogiado como um farol democrático numa área conturbada. Recentemente, no entanto, tem havido sinais perturbadores de repressão e autoritarismo. O relatório dos direitos humanos mais recente do Departamento de Estado observou que a desqualificação de candidatos políticos nas eleições legislativas em 2019, visto que os candidatos eram das eleições presidenciais de 2021, resultou num declínio acentuado na participação eleitoral. O Departamento de Estado também relatou questões significativas no campo dos direitos humanos, incluindo prisões por motivos políticos, sérias restrições à liberdade de imprensa, prisões e processos injustificados contra jornalistas e a ineficiência e corrupção no sistema judicial que minam o direito a um julgamento justo. Na Cimeira Virtual pela Democracia, organizada em dezembro passado pelo presidente Joe Biden, ele alertou contra o retrocesso dos direitos e da democracia em muitos lugares ao redor do globo. No entanto, a democracia permanece, declarou o presidente Biden, a melhor forma de libertar o potencial humano e defender a dignidade humana e resolver grandes problemas. Benin soube disso no passado. É hora de o governo agir novamente. Um lugar para começar, como observou o porta-voz Ned Price, é demonstrar aos cidadãos do Benin e aos parceiros internacionais que o sistema judicial não será usado para fins políticos, o que é essencial para restaurar a antiga reputação do Benin como líder regional na governação democrática e no Estado de Direito. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has